cheguei, mamãe me contou da visita de um tal Guido Garotti, que se interessou muito pelos meus desenhos e falou repetidas vezes que parecia mais um trabalho de homem do que de uma senhorinha. Essa frase é da pintora Anita Malfatti. E eu resolvi abrir com ela o podcast de hoje porque a gente vai falar sobre um assunto que eu ando pensando muito. Onde estão as mulheres nos circuitos de arte nacional? Você está no podcast Conversa sobre Artes Visuais e eu sou a Karina Sérgio Gomes e quero discutir esse assunto com você. Eu quis trazer de volta esse assunto porque eu participei de um podcast e eu tenho dois projetos que envolvem um pouco esse tema das mulheres na história da arte brasileira, nos circuitos de arte. Bom, primeiro, eu tenho um projeto que eu não sei se todos vocês sabem, que chama 54 Artistas Brasileiras, em que toda semana eu trago um perfil de uma artista mulher, de preferência que tenha nascido no Brasil ou que a carreira tenha sido importante aqui dentro da história da nossa história da arte. E está sendo interessantíssimo reescrever um pouco essa história. Na verdade, essa história já existe, eu me baseio muito em pesquisas que existem nos bancos de teses das faculdades. Eu listei um nome de 54 artistas e comecei a pesquisar o que já foi produzido sobre elas, ou notícias de jornal que saíram sobre elas, de preferência quando elas estavam vivas, para fazer esses perfis. São perfis curtos, de cerca de 2 mil toques, algo de mais ou menos uma página e pouquinho, mas que eu tento resgatar um pouco a história dessas artistas que, para um grande público, às vezes é desconhecida, e às vezes, para mim, é totalmente desconhecida, eu que estudo História da Arte, mas enfim, é tentar jogar luz sobre esses perfis, sobre essas artistas mulheres, e também reunir em um único lugar um número grande de perfis de artistas mulheres. Bom, e isso está me ajudando a repensar a história do Brasil, a repensar a história do Brasil, né, por meio da arte, a repensar a história da arte, uma história que eu estudo há 10 anos e que agora me parece que eu não tinha estudado nada quando eu tento estudar só artistas, mulheres, no caso. E o segundo projeto é que vai acontecer sábado, dia 8, agora, um encontro sobre esse tema, né? Onde estão as mulheres na história da arte brasileira? Num espaço cultural e de encontro na Vila Mariana, que chama Lobo Centro Criativo. E sábado a gente vai se encontrar para conversar sobre esse tema. Eu vou deixar todo o descritivo do evento no campo aqui do descritivo do podcast, para a gente falar sobre, conversar, eu entender um pouco também sobre o que vocês conhecem, pra gente, é um momento de troca que a gente vai ter para falar sobre esse tema, que são as mulheres na história da arte do Brasil. E ainda sobre esse assunto, eu conversei essa semana, vai ao ar essa semana, na verdade conversei semana passada, vai ao ar essa semana, participei do podcast Elas com Elas, da Band News FM, para falar um pouco sobre esse meu projeto de 54 artistas brasileiras e também para participar na banca, na mesa, com outras duas pessoas envolvidas no tema. Quem foi, na verdade, foi a Valéria Piccoli, da diretora, curadora-chefe da Pinacoteca, e a Lia Chaia, que é uma artista, e a gente conversou um pouco sobre esse assunto. Foi uma situação um pouco estranha para mim, porque eu sou jornalista de formação, para quem não sabe, e eu tô sempre acostumada a entrevistar pessoas, nunca a ser entrevistada. Então foi uma situação que eu fiquei ali um pouco, sem saber um pouco o que fazer, né? Se eu perguntava, se eu não perguntava, se eu só participava, enfim, foi um momento de estranhamento para mim. Mas que foi muito interessante que eu acho que eu preciso ser testada se eu quero um dia ser fonte sobre esse assunto. Então foi muito bom. E foi um lugar interessante assim, de conversar, e porque me surgiram muitas perguntas que na hora eu não fiz. E eu fiquei, putz, por que será que eu não fiz? Fiquei um pouco culpada por não ter feito, mas que eu trago aqui algumas questões e reflexões que eu levantei. E que se a Valéria ou a Lia ouvirem, por acaso, esse podcast e quiserem responder, eu fiquei pensando sobre. Porque a Valéria falou assim, que nós mulheres, né, que as mulheres, são a maioria na Pinacoteca. Porém, elas estão cuidando da reserva técnica, da pesquisa, elas são assistentes de curadoria, na comunicação, mas elas não são a maioria nos cargos de chefia. E por que será que nós não somos a maioria nos cargos de chefias de museu? E não é uma coisa exclusiva da Pinacoteca. Se você olhar o expediente dos outros museus, realmente você vai ver que as mulheres não estão nos cargos de chefia de outros museus. Raros são os casos que tem uma mulher no cargo de chefia no museu, como, por exemplo, o MAM, aqui de São Paulo, que é presidente, é uma mulher. Então, por que será que a gente está em tantos cargos e não está no cargo de chefia? Eu fiquei pensando sobre isso. E quando, em que momento que a gente chega a esses cargos de chefia? Por exemplo, uma das pessoas sobre quem a gente vai conversar no nosso encontro é a artista Georgina de Albuquerque, e ela chega a ser diretora da Escola Nacional de Belas Artes quando a Escola Nacional de Belas Artes já está em decadência, que lá já não é o principal polo de formação de artistas brasileiros. Ok, é importante estudá-la, claro, é super importante estudá-la, porque afinal ela foi a primeira diretora mulher da Escola Nacional de Belas Artes. Mas ela ocupa esse cargo nesse momento. E eu acho também importante estudar outras mulheres que ocuparam cargos de chefia, para saber em quais momentos que elas ocupam esses cargos de chefia. Né? Será que é um cargo que aquela instituição está um pouco menos prestigiada? Não sei. É um levantamento para se fazer. Estou só jogando aqui alguns temas. E por que que é importante estudar as mulheres dentro da história da arte? Porque é um outro perfil que elas trazem. São outras questões. É um outro levantamento de temas e de estética. Nem sempre as mulheres acompanham o que está no mainstream, assim, do que está acontecendo no momento. Eu explico. Por exemplo, quando a gente estuda a trajetória da Georgina de Albuquerque, ela foi diretora da EMBA, ela queria ser ela queria ser uma artista de sucesso pelas entrevistas que eu li dela. Ela buscava esse reconhecimento como artista e ela queria pintar uma pintura histórica. Porém, quando ela consegue pintar uma pintura histórica, isso é 1922, já não está mais na moda fazer pintura histórica. Não é mais o caso. Não é mais a grande ambição dos artistas, não é mais fazer pintura histórica. Porém, quando ela faz essa pintura, que chama a Sessão do Conselho, essa pintura que ela faz, ela revê a história do Brasil também. Ela vai fazer essa pintura em 1922, colocando a Imperatriz Leopoldina como a principal articuladora da independência do Brasil. Então, ela repensa um pouco os quadros sobre a independência do Brasil, ela traz uma visão nova em 22. Quem aqui estudou história estudando que foi a Imperatriz Leopoldina a articuladora da independência do Brasil? Bom, eu estudei história não faz tanto tempo assim, vai, eu terminei o ensino médio em 2004. Eu fui aprender isso recentemente com a novela. Ok, eu estudei em escola pública, tive professores horríveis de história, mas nunca foi me dada essa visão do quanto a Imperatriz Leopoldina teria sido uma pessoa importante na independência do Brasil. E a Georgina traz esse dado em 1922, e é um quadro histórico super importante. Então, as mulheres nem sempre elas podem estar no mesmo momento que é importante da estética, porém elas estão trazendo às vezes assuntos e repensando assuntos que os pintores quando aquela estética era uma vanguarda, não pensaram, os pintores homens. Ou, enfim, os escultores homens, né? Elas olham para aquele tema por uma estética, por um pensamento feminino, né? Por uma culpa, pelo seu ser, porque elas são mulheres, então elas pensam de uma outra forma, elas enxergam os temas de uma outra forma. Então, por isso que eu acho importante estudar essas artistas mulheres, para entender por onde que elas estão estudando, né? Por que elas estão vendo, o que elas estão pintando, quem são suas redes, com quem elas se articulam. Porque eu acho que, embora muitas artistas não queiram entrar nesse gueto de artista mulher, dá para perceber que boa parte das artistas mulheres tem temas mais recorrentes, né? Como a questão do olhar para o seu próprio corpo, porque é um momento que elas podem olhar para o próprio corpo, porque até então o corpo servia como base de objeto de pintura de um homem. Como que essas mulheres se pintam, essas mulheres que pintam um corpo feminino, que não é o mesmo jeito que um homem pinta um corpo feminino. Elas vão olhar para o ambiente doméstico de uma outra forma, que não é a mesma forma que um homem. A natureza morta de uma mulher não é a mesma natureza morta de um homem, muitas vezes é preciso pensar. E também a questão. Eu fui numa palestra da Daniela Kern, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, em que ela diz que as artistas mulheres, têm as alunas delas, mulheres, tinham mais dificuldade de dizer de se assumir como artista, falar eu sou uma artista. E quantas vezes posso parar para pensar em mim? Quanto demorei para afirmar assim, eu sou pesquisadora de história da arte, eu sou pesquisadora de artes visuais. A primeira vez que eu falei isso em público foi agora, há uma semana, nesse podcast. Eu já pesquiso história da arte há 10 anos. Bom, mas também tem outras questões, porque eu já estou no oitavo perfil dessas artistas, e eu percebo que quando, por exemplo, elas se tornam mães, ou alguma coisa recorrente à maternidade acontece, a carreira delas muda um pouco. Algumas param de produzir, outras a produção diminui. Então, quer dizer, tem um fator que é importante que acontece. Às vezes a maternidade se torna tema do projeto, do trabalho. Coisa que você não vê muito isso acontecendo com artistas homens. Isso foi outra pergunta que eu queria fazer para a Alice. Quando ela teve crianças, né, teve os filhos, a carreira dela mudou de alguma forma. Por exemplo, o primeiro perfil que eu tenho desse projeto é de uma artista que chama Abigail de Andrade. E a Abigail de Andrade, depois ela perdeu um bebê e segundo relatos, ela caiu numa depressão, tal, não sei o que, parou de produzir e morreu. Então, ela foi extremamente impactada, o que não aconteceu com o marido dela, né? Quer dizer, pode ter sido impactado, claro, mas ele continuou produzindo. Então, são questões que acabam passando pela carreira das mulheres, né? De forma mais forte ou menos acentuada, mas que muda um pouco até a produção de uma mulher, que é, por exemplo, a maternidade. Bom, estudando sobre esse tema, e eu fiquei pensando, eu abri um pouco com a Anitta, porque eu queria voltar um pouco de volta ao assunto dela, porque eu fiquei pensando nessa questão do público e do privado. Nós mulheres sempre estivemos no ambiente privado. E as artistas mulheres durante muito tempo também só puderam pintar dentro do privado, da esfera privada. E quando elas começam a expor, claro que elas abrem muito espaço e elas levam chibatada, criticam o trabalho dela, mas será que elas estavam preparadas para essa crítica? Será que elas estavam preparadas para esse momento, para se expor? Por que que eu digo isso? Que eu tava pensando muito na Anitta e por isso que eu trouxe ela pro podcast. Porque a Anitta aqui, pintando, fazendo arte moderna, ela era um voo solo, ela era um pássaro solo. Não tinha outros artistas com quem ela podia se articular para mostrar que aquilo era uma vanguarda. Que aquilo era o que era de melhor que ela podia pintar e que era o que estava acontecendo na Europa, que ela estava trazendo uma estética nova. Ela trouxe isso para público. E ela foi criticada como uma grande artista pelo Monteiro Lobato, né? Embora, enfim, ele tenha dito coisas rudes, ele afirma que ela tem qualidades de artista, de pintora, que ela pinta bem, porém não, o que não agrada a ele é o tema, é o jeito que ela, as cores que ela escolheu. E ela depois fica um pouco perdida ali, como é que ela vai repensar e retomar a carreira dela e pintar, porque ela não tinha um grupo de artistas que estavam pintando com aquela estética, com aquele tema. Bom, ela é uma mulher sozinha nessa estética, nesse tema, à frente do seu tempo. No seu tempo no Brasil, né? Vamos categorizar assim. Por que será que homens, quando se lançam nessa estética, vamos pensar no Picasso e no Braque, fazendo acontecer o cubismo, inaugurando a vanguarda cubista? Claro que eles têm críticas. Contra ele. É lógico que eles têm isso. Porém, eles têm uma rede, eles são um grupo, eles são os cubistas, eles têm uma vanguarda, eles têm um crítico que dá autores que fala sobre eles, que os defende. Eles são um grupo de homens que já estão acostumados a expor o trabalho deles. Eles já expuseram muitas vezes o trabalho deles. Né? Eles não chegam. O Picasso até chegar ao cubismo, teve outras fases, pintou, expôs, né? A Anitta, quanto. Tipo, ela tinha feito uma exposição antes dessa. Foi a segunda exposição dela, a exposição criticada pelo Lobato. E o quanto a gente às vezes fica com vergonha de errar, a gente, tô falando mulher, né? De errar nesse ambiente público. Parece que a gente tem que ensaiar muito, 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 muito dentro do privado para soltar pro público, para ir pro público, para se soltar, para aparecer, para mostrar o nosso trabalho. Acontece isso com os artistas, de ficar treinando, 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 treinando no ambiente privado para expor de repente ao público. E às vezes, se você não tem uma rede, pode ser muito difícil continuar esse trabalho sozinho. Por isso que agora que eu vejo as mulheres se articulando em grupos de estudo, em ateliês coletivos, é importante. As redes sociais eu acho que está ajudando nessa articulação desses grupos de mulheres para pintar, para fazer trabalhos, para repensar a história da arte. Eu mesmo participo de um grupo que pensa arte e feminismo chamado Vozes Agudas, que tem ali um grupo de mulheres repensando a história da arte, que é muito interessante, porque é importante estar em rede, é importante você ter com quem trocar as suas ideias, para você amadurecer. Às vezes, é só no espaço do público, né, ali trocando, recebendo uma crítica, mostrando o seu trabalho, é que você vai conseguir amadurecer as suas ideias e trocar, e repensar, enfim, amadurecer o seu trabalho artístico ou o seu trabalho de pesquisa. A troca é muito importante. E, durante muito tempo, as mulheres não tiveram esse espaço para troca. Não tiveram esse espaço para expor e amadurecer o trabalho delas, para elas reinventarem, para elas repensarem o trabalho delas em público. O mesmo eu acho que serve para os cargos de liderança dentro das instituições. As mulheres, às vezes, talvez e também não tenham um referencial, porque eu acho isso muito importante. É importante que você tenha um referencial feminino ou um referencial negro ali naquela posição de líder para você falar, pô, eu posso chegar ali. É ali que eu quero chegar. E se a gente não tem, a gente acha que a gente nunca pode chegar no topo, porque a gente não tem um referencial feminino, um referencial negro, um referencial de uma mulher negra. Então é importante isso, mas para que isso tenha, as mulheres precisam se validar, precisam se assumir. Eu sou uma líder, eu sou uma gestora, eu posso ser a presidente de um museu, para galgar esses espaços, que é tão ligado ao cuidado, né? Ali, a parte de restauro, de pesquisa. O cuidado está muito voltado para a questão feminina, mas a parte de liderança, cadê as mulheres? Por exemplo, se a gente olhar para o número de galerias em São Paulo, boa parte, um número significativo, são liderados por mulheres. A maior feira de arte do Brasil é liderada por uma mulher. Por que elas estão nesse comércio, nesse mercado? Elas estão ali articulando, fazendo a caminha para os artistas, para ajudar eles a vender, tal, ali, tal, tal, e não estão nas instituições. O que falta? O que será que falta? É uma questão que eu faço. E é uma questão que eu penso e que eu jogo para vocês. Esse podcast era um pouco para discutir esses temas, para repensar, para que vocês me ajudem aqui a gente chegar a conversar e amadurecer um pouco mais e trazer novos debates. Eu queria deixar aberto aqui o espaço para as artistas mulheres que quiserem mandar seu depoimento sobre como se assumiram como artistas, como se assumiram como pesquisadoras, como se assumiram em cargos de instituição. O espaço aqui é aberto para vocês mandarem o conteúdo de vocês, ou mesmo quiser vir aqui em casa participar comigo no podcast, serão super bem-vindas. O espaço está totalmente aberto. E vou passar aqui os contatos então. As redes sociais são o Instagram é @projetoconversas, Facebook /projetoconversas, e-mail conversas.arte@gmail.com. E eu aguardo vocês no nosso encontro que vai ter no Lobo Criativo sábado, para a gente conversar sobre esse tema. E também, enfim, em todas as minhas redes, em todas as redes sociais aqui do projeto, para que a gente troque cada vez mais e encontre esse espaço das mulheres dentro das instituições, dentro da história da arte, dentro da pesquisa de arte, nos cargos de liderança, enfim, né? Em todos os lugares que uma mulher quiser estar. Por hoje era isso e até uma próxima. Até mais.